Neste episódio, fantasmas são fezes. Nós já não tínhamos uma boa história de fantasmas há um tempo e não vai ser hoje. Esta edição é bastante especial porque vamos desde o etéreo fantasmagórico até a um horror mais real e palpável. Embora, como irão perceber mais à frente, a palavra palpável é especialmente má aqui neste contexto. Peço desculpa às pessoas. Estão a tomar um pequeno almoço, vai haver partes um bocado sujas, mas são coisas que é importante que se fale delas. Mas adiante, um senhor deixou este desabafo num Reddit de histórias supostamente reais. Eu ri muito, eu ri, já vão perceber porquê. Diz ele: a minha mulher e eu mudámos-nos para uma casa no Surrey. É uma velha casa vitoriana e uma pesquisa que fizemos revelou que esta casa tem um historial de mortes violentas inexplicáveis. Geralmente quando eu ando pelos sites imobiliário é esse tipo de coisa que eu procuro. Um bom chalé onde alguém já foi decapitado. Adiante. Como não acredito em fantasmas, diz ele, aproveitei o preço baixo a que a casa estava e comprámos. Pronto, mudaram-se para a casa, como qualquer casa antiga, diz ele. À noite tudo rangia e estalava. Isto não significa que haja fantasmas, não é? Mas eu lembro-me que tudo rangia e estalava durante a noite na casa da minha avó materna. E o que me diziam sempre era que as diferenças de temperatura entre o dia e a noite as madeiras dão de si. Dilatavam ou encolhiam, já não sei o que era. Mas os adultos convenciam-me que aquilo era normal. Era leis da física.
Tivesse uma explicação científica, que é errado. Normalmente assusta-se mesmo as crianças com isso.
No meu caso não, era tudo super decente comigo. Eu estou a ouvir coisas. Se as madeiras a esticar e a encolher. No entanto, diz este senhor que narra a história, algo de estranho aconteceu. A porta da frente da casa fica no fundo de um caminho estreito, pelo que a entrada de mobiliário e grandes eletrodomésticos na casa tem-se revelado difícil. A minha mulher sonhava com um frigorífico grande de duas portas, mas quando chegou percebeu-se que era demasiado largo para entrar nesse caminho. Por sorte, estão a fazer renovações na casa ao lado da nossa e o tempo ventoso que tem estado derrubou uma das cercas que separa as casas. Então convenci os tipos da entrega a fazer o frigorífico passar pelo caminho da casa do lado e, através do jardim repleto de lixo dessa casa, entrar então na nossa através da cerca derrubada. Demorou mais de 2 horas, um sistema de roldanas e muitos, muitos palavrões. Eu quando estava a ler isto pensei, eu espero que esta história vá a algum lado, porque muito sinceramente já estava cansado de escrever processo de entrada de coisas na casa. Conseguimos que o frigorífico passasse pelo espaço onde a cerca estava derrubada e depois metemo-lo dentro de casa através de umas janelas grandes nas traseiras. Conseguimos evitar estragar muita coisa no processo, à exceção de uma pequena estatueta que estava semi-enterrada do nosso lado da cerca. Era uma coisa com um ar meio assustador, mas não pensei grande coisa sobre ela. Os anteriores proprietários tinham deixado várias coisas esquisitas na casa, incluindo um pneu de um camião, meia mangueira e uma caixa de bolos fora do prazo na casa da lenha.
Mas quem é que deixa um pneu do camião?
Não sei. Foi aqui que a bizarria começou a acontecer. Primeiro, coisas pequenas. Os meus chocolates começaram a desaparecer do frigorífico. Eu não os tinha comido e a minha mulher está a fazer dieta, pelo que não fora ela. Para além disso, as luzes começavam a piscar. Isto, olha, isto sim. Isto já é terror. As luzes começavam a piscar de cada vez que a minha mulher ligava à Babyliss. Ah, pronto.
Mas pensava que ela ligava a uma pessoa chamada Babyliss.
Sim, ela ligava uma chamada para a Babyliss. Tá, baby. Nas semanas seguintes as coisas foram ficando progressivamente mais estranhas. O telemóvel da minha mulher começou a fazer sons intensos e repetidos de notificações. A dada altura, no momento em que ela não estava na sala, fui ver e eram notificações do Tinder. Sabe o que é mais estranho? O mais estranho é que, disse-me ela, nem sequer usa essa app.
Pois, claro.
Fantasmas.
E também
fantasmas.
Não deve comer os chocolates.
Como se não bastasse isso, os nossos gatos começaram a recusar-se a entrar numa sala de arrumos que temos. Esta parte é arrepiante, não é? Animais de estimação que evitam entrar em sítios é sempre mau sinal.
E logo os gatos que fazem sempre o que a pessoa lhes pede, não é?
Não, mas é que depois acrescenta que isto começou a acontecer depois da sala de arrumos estar cheia de limões.
Mas, estavam ao pé do pneu.
Ainda há esperança para esta história, sabem? Porque ele diz que o acontecimento é que foi. Ontem à noite a coisa escalou. Estava eu na banheira a tomar um bom banho ao som de Enya.
Ah, bom, isso é um gosto.
É a melhor parte da história.
Isso é incrível.
O ar cheiroso com o perfume de uma vela aromática. Mal tinham passado 8 minutos do álbum Shepherd Moons de 91. As estantes que coloquei por cima da banheira vêm abaixo, caindo em cima de mim e dentro da banheira, juntamente com várias velas e produtos. Isto resulta sempre em banho. Pá, quem nunca?
Epá,
não quem é. Nunca tomou um banho de imersão ao som de Enya?
Eu.
É, eu.
Oh,
eu.
Vocês não sabem viver. Eu adoro o que ele diz a seguir. Ele diz: sei que os mais cínicos dentre vós irão dizer que a estante caiu derivada da minha falta de talento para o bricolage, mas asseguro-vos que isto não podia estar mais longe da verdade. Por isso tenho de enfrentar o facto de que a minha casa esteja genuinamente possuída por poltergeists ou pior. Agora vem a peça de resistência a esta história maravilhosa, diz ele. Aquela estatueta meio enterrada no jardim. Bom, a minha madrasta, que é uma bruxa pagã.
Ah, bom!
Garante-me que é parte de um feitiço de amarração e possivelmente a única coisa que mantinha os fantasmas afastados até a partirmos quando metemos o frigorífico em casa. Felizmente ela ofereceu-se para me fazer uma estatueta nova por um preço que até nem está muito alto. Por isso acho que vou avançar.
Quanto, quanto?
Ele não diz. E por fim, o último sinal de que há fantasmas naquela casa, diz ele. Enquanto escrevi este post, o meu iPhone foi de 67% de bateria para 34%. Algo que costumava demorar várias horas, mas que agora acontece em 112 minutos. O que devo fazer? Contactar o Vaticano? No caso de telemóvel, vai ser melhor contactar o patrocinador desta rubrica, a FNAC. Tem lá telemóveis
muito
novos.
Embora eu adorasse que as pessoas agora que têm problemas de bateria passassem a contactar o Vaticano. Olha, sim, comprei o iPhone.
Eu adorei esta história. É capaz de não ser lá muito real, mas a próxima, infelizmente, é. E é uma história pungente. É um desabafo deixado no grupo do Reddit. É My The Asshole. Esta senhora tem dúvidas sobre se será ela a besta nesta relação. E eu digo já, não é. Não é. Pá, isto é muito chocante. E é, lá está. Eu acho que isto vai deixar as pessoas um bocado.
Vai em frente, Marco, vai em frente.
Eu, diz ela, mulher de 26 anos, namoro com o meu namorado há quase um ano, vivemos juntos há 3 meses. De modo geral, tudo tem sido agradável, é divertido, é esperto, temos boa química, partilhamos objetivos de futuro. Dito isto, há um problema. É um problema nojento e ridículo. Quando nos mudámos, eu reparei que na casa de banho dele, porque vivemos numa casa que tem duas casas de banho e decidimos que cada um teria a sua, na casa de banho dele nunca havia rolos de papel higiênico. E eu pensei, se calhar usa toalhetes ou isso. Mas depois comecei a notar certos cheiros.
Obrigado pelo aviso.
Dá-me ideia que está contada a história.
Sim, obrigado e bom dia. Certos cheiros horríveis. Por vezes a roupa suja dele cheirava mal, mas cheirava mal de uma forma bastante específica.
Pois, imagino que sim.
Sim.
É um cheiro conhecido.
Pensei que ele andava numa fase. Pensei que ele andava numa fase de maus hábitos de higiene e por isso decidi trazer o assunto à Berlinda. Ele entrou em modo defensivo e basicamente disse-me para parar de falar do assunto. Bem. Após observação de boxers no cesto da roupa suja e de um nível de sujidade que nenhum homem adulto deveria ter na sua roupa interior, eu decidi perguntar-lhe à queima-roupa o seguinte: ouve lá, tu limpas o rabo?
É a pergunta sacramental de qualquer relação.
Para meu choque, ele encolheu os ombros e respondeu: nah, limpar o rabo não é de homem.
O quê?
Como é que eu vou estar a mexer no meu próprio rabo?
Ah, claro.
Pois.
Achei que ele estava a gozar, diz ela. Não estava. Percebi então que ele acredita piamente que limpar o traseiro com o papel higiênico torna um homem efeminado. E que, coisas que ele viu num podcast macho, homens a sério simplesmente deixam a coisa cair e seguem com o seu dia.
Bom...
Não, e é verdade, só que no tempo dos Neandertais, não é?
Sim.
E mesmo assim, se calhar já usavam umas folhas de árvores.
Sim, a vegetação.
Vegetação para se limpar. Diz ela, respondi-lhe que isso era estúpido. Eu acho que neste contexto estúpido é quase um elogio, não é? É suave. Respondi-lhe que isso era estúpido, mas também nada higiênico e que me fazia sentir fisicamente doente de estar ao pé dele às vezes. Ele respondeu-me que eu estava a julgá-lo e que eu deveria aceitá-lo tal como ele é. Não, senhor.
Não.
Se aceita cocó.
Não
se aceita cocó.
Quem vai ficar sozinho, quem é?
Diz ela, responde-lhe que o aceito como ele é, mas que o meu limite é cocó.
E disse-lhe
que se ele não começasse a limpar-se e a levar a sério conceitos básicos de higiene, eu teria de reconsiderar a nossa relação. Então agora está amuado e a acusar-me de ser superficial e fútil. Não é, não, senhor, é cocó.
Eu gosto que ele tenha dito: estás a julgar-me, ao que ela havia te dito.
Estou.
Porque ele, de facto, estou a julgar-te. E não só estou a julgar, mas olha, pum, és culpado de cocó.
Sim.
Não, mas que podcast é que ele anda a ouvir?
Podes usar até um dedo indicador acusador.
Agora assustaste-me.
Agora assustaste-me.
Assustaste-me muito.
És culpado de cocó. Ele diz, diz ela, que estou a dar prioridade às expectativas sociais em detrimento do amor real. Não.
Não.
Não é, não é.
Não.
É, chama-se higiene.
É, não é expectativas, são exigências.
Exigências, claro. E até me mandou, diz ela, um texto de um grupo de Reddit sobre masculinidade, onde se listam os direitos do macho e onde se diz como limpar o rabo é humilhante para um homem.
O quê?
Pois.
A mim, entre várias coisas que me fazem confusão nesta história, está também esta muito elementar, que é a seguinte: ele não sente comichões e ardores. Porque aquilo laça, não é?
É capaz. Pai, e o cheiro, como é, que ele, homem, como é que ele aguenta o cheiro dele?
Já calcificou.
É. Já calcificou. Sim, claro. Então ela pergunta: serei eu a besta por estar a ameaçar separar-me dele por uma coisa tão, abrir aspas, pequena, fechar aspas, como limpar o traseiro? Deixem-se indivíduo já. Diz uma famosa letra de Rui Veloso: não se ama alguém que não ouve a mesma canção. Não! Ama-se! Ama-se! O verso ia ser: não se ama alguém que não limpa o rabo.
Só que não rima.
Ouçam as canções que quiserem, mas limpem o rabo.
Ah, por amor de Deus.
Pá, quão frágeis andam estes profetas da masculinidade para porem na lista negra o limpar de rabos.
Exato. Atenção à utilização da expressão lista negra.
Sim. Bom, daí a uns dias ela escreveu o seguinte: olá a todos, eis uma atualização. De facto aconteceu, acabei com ele. E conseguiu ser pior do que eu imaginava. Sentei-me com ele, expliquei-lhe calmamente que não era apenas sobre limpar, que era sobre respeito por mim, por ele, por cada espaço que partilhávamos. Disse-lhe que estava exausta de viver junto à sujidade em segunda mão, que não imaginava um futuro com alguém que se recusava a fazer o básico dos básicos para se manter limpo. Ele olhou para mim em silêncio por uns segundos e por fim riu-se. Riu um riso forçado e bizarro e decretou: uau, afinal, acho que nunca gostaste de mim a sério. É assim que acabamos? Por causa de limpar o rabo? Não irei mudar, só para ficares mais confortável.
Pronto,
e eu disse-lhe, diz ela: eu não quero mudar a tua personalidade, quero só que pares de cheirar a cocó. Diz ela que ele se passou, fez a mala a correr dramaticamente. Antes de sair, olhou para mim, diz ela, e disse: vais-te arrepender, nunca mais vais encontrar um homem como eu. Não resisti e respondi: pois é, essa a ideia.
Deus queira.
Então ela disse que ele saiu e bateu com a porta com tanta força que caiu um quadro. Desde então, diz ela, manda-me mensagens do WhatsApp com coisas passivas agressivas do género: espero que o próximo tipo não se limpe e te minta sobre isso. Ou: homens a sério não se vergam ao papel higiênico. Desde que ele saiu, diz ela, limpei o apartamento, pus umas velas de cheiro e não imaginam o quão incrível é viver numa casa onde me posso sentar num sofá sabendo que ele não foi tocado por fezes.
Ora, está.
Ah, tudo está
que
bem
alívio,
quando acaba bem,
que
não é?
Alívio.
Tudo está bem quando acaba bem.
E queimou a roupa toda dele, que ele deixou.
Sim, epá, deixem-me dizer aos homens que nos ouvem: limpem o rabo.
Sim, sim.
Limpem o rabo.
Não, e o resto também.
Sim, sim.
Não, sim, sim.
Não sejam uma.
Sim.
É isso.